Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Vamos tentar ser breves, até porque temos a reunião do plenário às 3 da tarde. Eu considerei que valia a pena fazer esta reunião, porque há um ou dois pontos sobre os quais gostava de prestar contas e, enfim, também suscitar questões à Comissão. O primeiro ponto tem que ver com o pedido que aqui foi decidido formular com o voto favorável a todos os partidos e a abstenção do Partido Socialista ao Tribunal de Lisboa, ao Tribunal da Relação de Lisboa, para o levantamento do segredo bancário e do segredo de supervisão, pelas razões que são todos conhecidas. Tal como na altura ficou combinado entre todos, enfim, mais do combinado, decidido, eu falei com o Sr. Presidente da Assembleia da República e foi encaminhado o pedido, ou melhor, os elementos para a formulação do pedido à Sra. Procuradora-Geral Adjunta, Auditora Jurídica da Assembleia da República. A Sra. Procuradora-Geral Adjunta só conseguiu entregar o texto no dia 5 de dezembro, se não me engano. Portanto, quase 2 meses depois do pedido lhe ter sido feito. E o argumento que me foi dado pela Sra. Procuradora-Geral Adjunta, que eu evidentemente não questiono, é que a Sra. Procuradora-Geral Adjunta é a auditoria jurídica. Ou melhor, não há uma auditoria jurídica na Assembleia, há um auditor jurídico, neste caso uma auditora jurídica. Nos ministérios, eu sei, mas a senhora doutora, não me lembro, se chama Isabel, Maria Isabel Costa, qualquer coisa assim, julgo eu, foi dizendo que havia vários processos judiciais em curso, alguns deles de resposta urgente, nomeadamente procedimentos cautelares, a que a Assembleia da República tinha que responder, e estando ela sozinha na Procuradoria, na Auditoria Jurídica, isso inviabilizava qualquer possibilidade de tratar deste dossiê. Bom, as coisas são o que são, como tínhamos aqui decidido, não íamos seguramente contratar serviços externos para elaborar um papel deste teor, e seria até, julgo eu, desrespeitoso, havendo um auditor jurídico na Assembleia da República e sendo para mais Procuradora-Geral Adjunta, não ser solicitada à senhora à doutora em causa esta tarefa. Queria-vos prestar este esclarecimento. Como vos disse, recebi apenas o draft no dia 5 de dezembro. O draft não me satisfez, modesto jurista que sou, mas por acaso já agora professor de Direito Constitucional há 30 anos, e portanto manifestamente era limitado do ponto de vista da argumentação jurídica, do meu ponto de vista, e portanto eu próprio, com o prestimoso e inestimável auxílio dos dois assessores da Comissão, trabalhámos sobre o documento que foi enviado pela Sra. Procuradora-Geral Adjunta no sentido de densificar a parte jurídica, não tanto a parte factual, como é óbvio, mas a parte jurídica, e o papel que tem convosco, o draft que tem convosco e que já foi remetido, creio que anteontem, resulta desse trabalho que tem por base, insisto, na sua grande maioria, o trabalho da Sra. Procuradora-Geral Adjunta, mas que resulta depois, e essa é a minha responsabilidade e minha exclusiva, daquilo que eu entendi que devia ser o trabalho a levar a cabo sob esse papel, sob esse draft. Como se recordarão, quando esta deliberação foi tomada, o Sr. Deputado Miguel Tiago teve a ocasião de verbalizar na reunião da Comissão o seu desejo de que, antes da remessa ao Tribunal da Relação do pedido de levantamento do segredo, o documento a apresentar fosse remetido aos grupos parlamentares para que os grupos parlamentares o pudessem apreciar. Foi isso que foi feito, como digo, julgo que anteontem, e o que eu queria pedir, perguntar era se já estão em condições de dar a vossa aquiescência. Se não estão em condições de dar a vossa aquiescência, se o podem fazer ASAP, para ver se pelo menos amanhã, sexta-feira, nós estávamos em condições de enviar o processo para o Tribunal da Relação de Lisboa. Esclareço também, senhores deputados, que a defesa do interesse da Assembleia da República, que é aquilo que a todos, julgo eu, nos norteia em primeiro lugar, me tem levado a recusar responder a qualquer jornalista sobre a questão do statu quo deste pedido. Eu fui procurado por vários jornalistas, o próprio gabinete do Presidente da Assembleia da República, que depois remeteu para mim, foi procurado, e eu entendi, e não me arrependo, que era dispensável prestar esclarecimentos sobre esta matéria, que sempre podiam ser, ou dar aso, a um conjunto de interpretações e de comentários que, no limite dos limites, seriam perniciosos para a Assembleia da República. se eu vos pudesse pedir que mantivéssemos isso, tanto melhor. Também por isso vos pedia a máxima urgência possível na apreciação do papel. Evidentemente que a Comissão, neste caso o Presidente da Comissão, que é, repito, o responsável último pelo papel que tem convosco, não fará mais do que a sua obrigação, do que acolher os comentários que forem entendidos pertinentes pelos diferentes grupos parlamentares, desde que sirvam, como é desejável, para fortalecer a natureza do pedido que nós temos a apresentar ao Tribunal. Julgo que este requerimento não é apenas importante, e vou uma vez mais ao encontro do raciocínio que tem sido expendido pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, hoje deve ter acontecido alguma coisa de errado comigo, para concordar sistematicamente, não com o Sr. Deputado Miguel Tiago, mas com o PCP. No partido a que eu pertenço, há um Conselho de Jurisdição, eventualmente a questão poderá ser aí apreciada. A questão excede em muito o objeto e o interesse desta Comissão. Se é certo que o pedido é formulado por força deste objeto e desta questão, ele ultrapassa em muito. Porque é, de facto, a primeira vez em que a questão vai ser colocada nos termos amplos em que é colocada. Desde foi colocada a propósito da Comissão de Inquérito, da Comissão Eventual de Inquérito. Comissão Eventual, não. Comissão Eventual, não. Comissão de Inquérito. Ou é de Inquérito? Já não lembro. Timor-Leste. Era de Inquérito?
Não.
Eu creio que é eventual, que não é de Inquérito. Não sei. Mas foi colocada a propósito do acesso a imagens brutas da RTP sobre a queda do Cessna. Não, desculpem. Eu disse o quê?
Isso era eventual. Camarada de Inquérito.
Não liga, não sei porquê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas... não, seguramente. Enfim, não chegava. Mesmo com muitas paragens, não tinha sítios para poisar pelo caminho. E, portanto, nessa altura foi colocada a questão, mas relativa ao segredo, à questão da liberdade de expressão e ao segredo profissional dos jornalistas, porque era o acesso em bruto às imagens retiradas de Camarate no dia da queda do avião. O Tribunal da Relação acabou, aliás, por dar razão à Comissão muitos meses depois do pedido ter sido formulado, nem sequer se ainda em tempo útil. Aqui o pedido é mais vasto e, com vantagem, estabelecerá uma orientação a que as próximas comissões de inquérito, se quiserem ser fiéis, poderão, entre aspas, agarrar-se para, ab initio, ultrapassar as dificuldades que venham a ser submetidas pelas entidades, que de resto são sempre as mesmas. Banco de Portugal, CMVM, eventualmente Ministério das Finanças e entidades bancárias, se for esse o caso. E, portanto, pedia-vos que, ao lerem o documento, tivessem isso em mente e tudo o que puderem ajudar para reforçar essa linha de argumentação será importante não apenas para esta Comissão, mas, repito, para o trabalho de futuras comissões que venham a existir, enfim, que tenham a qualidade de comissões de inquérito. Segunda questão. Os senhores deputados lembram-se que, no início dos trabalhos da Comissão, foi deliberado ou foi assumida ou adotada uma deliberação genérica nos termos da qual requerimentos que entram na Comissão são despachados automaticamente pelo Presidente da Comissão, exceto se algum grupo parlamentar suscitar alguma questão relativamente ao teor dos requerimentos. Em bom rigor, portanto, recebidos que foram vários requerimentos agora, refiro-me em particular a dois do PSD sobre a vinda do Ministro das Finanças e do Sr. Dr. António, Presidente Caixa de Depósitos, e o do Bloco de Esquerda relativamente à vinda, não do Inspetor-Geral de Finanças, mas do Presidente do Tribunal de Contas, eu achei que, apesar de tudo, devia trazer aqui a questão. Aliás, quando se iniciou a reunião de terça-feira passada, eu percebi, pela interpelação lateral que foi feita pelo Sr. Deputado João Galamba, porque ele perguntou, mas estão os requerimentos, não discutimos os requerimentos. E eu disse-lhe, não se preocupe, que eu vou marcar uma reunião de coordenadores para isso. Mas sublinhava uma vez mais que eu o faço porque me estou a desviar da deliberação genérica que foi tomada. Porque se eu quisesse ter enviado os requerimentos, já os tinha enviado. E, portanto, as regras do jogo são estas e foram os senhores deputados que as definiram. Eu não pedi nenhuma autorização genérica. Deixe-me só terminar, Sr. Deputado Miguel Tiago. As questões do PSD são questões políticas e, portanto, questões políticas e que eventualmente terão que ver, de acordo com o entendimento eventual, pedido de alguns deputados com o objeto da comissão. A questão do Bloco de Esquerda só me suscita uma dúvida, e é uma dúvida mesmo que tem que ver com o facto de eu ser, digamos, novato nas questões das comissões de inquérito. Mas, enfim, não sou novato no trabalho parlamentar. O Tribunal de Contas é uma entidade judicial. E, portanto, no funcionamento normal da Assembleia da República, nós não podemos convocar entidades judiciais para virem ao Parlamento. Não podemos. O princípio da separação de poderes não o permite. E, de resto, a própria lógica de controle e fiscalização da Assembleia da República é sobre os atos do Governo e da Administração. E, portanto... Não. Não, havia dois, um sobre a IGF e sobre o Presidente do Tribunal de Contas. E, portanto, a minha questão, que é uma dúvida, mas que eu quero colocar à Comissão, é esta. Eu posso convocar o Presidente de um Tribunal Superior ou tenho que o convidar a vir cá? Os poderes parajudiciais, digamos assim, de que tem a Comissão de Inquérito... Por isso é que, como vários dos senhores deputados aqui presentes já participaram noutras comissões de inquérito, e a questão eventualmente se poderá ter colocado noutras comissões de inquérito... Eu acho um bocadinho... Não, é que é diferente. Mas é que é diferente. Uma coisa é assumir que eu tenho os poderes necessários para convocar e eu tenho que dizer, por impositivo... Senhores deputados, deixem-me terminar. Por impositivo legal, e isso até me parece de má educação, mas é por impositivo legal, eu tenho que pôr em cada ofício que manda às pessoas que elas são obrigadas a vir e que, se não vierem, é crime de desobediência. E, portanto, se eu entender que ao Presidente do Tribunal de Contas se aplicam estas regras, eu tenho que o intimar a vir e tenho que o ameaçar de prática de crime se não vier. Eu confesso-vos que estou inteiramente a falar convosco de coração aberto. Não tenho nenhuma... Quer dizer, a mim, enquanto jurista, choca-me um bocadinho que, mesmo que a Comissão de Inquérito esteja imbuída de poderes parajudiciais, ela possa chamar o Presidente de um Tribunal Superior. É claro que um juiz não deixa de estar subordinado à jurisdição de outros tribunais, se for arguído ou se tiver que ser testemunha num processo, etc. Agora, apesar de tudo, não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, duas uma, ou nós deliberamos sobre esta matéria, ou o senhor deputado Moisés Ferreira diz-nos que o Bloco de Esquerda transforma a este pedido de vinda num convite ou num pedido para o senhor Presidente do Tribunal de Contas vir aqui. Mas, enfim... Deixo-vos as cartas do jogo, que eu acho que vale a pena serem apreciadas. O Sr. Deputado Miguel Tiago foi o primeiro a pedir a palavra. Tem a palavra.
Não me ouvir, e portanto não suscitámos nenhuma dúvida. E também sobre o... Essa... Muito bem. Essa prática que consertámos no início dos trabalhos da nossa Comissão, de aceitação tácita dos requerimentos, aplica-se principalmente à solicitação de documentos, porque, repare, nunca poderia ser... A convocatória de entidades, pelo simples motivo de que a ordem pelas quais as entidades são ouvidas é deliberada pela própria Comissão e, portanto, em último caso, quando se fosse tratar da ordem, esses poderiam ficar para o último lugar de todos e, portanto, podia perder até a oportunidade do requerimento. Portanto, quando se trata de convocatória de pessoas, há sempre necessidade de ter que acertar, de haver ou não acordo dos grupos parlamentares. Ainda assim, da nossa parte, aproveito para dizer, e aqui já tratando dos dois assuntos que o Sr. Presidente colocou, que o requerimento apresentado pelo BE, do nosso ponto de vista, apesar de não sentirmos necessidade, não obstaculizaremos, evidentemente, os relatórios estão disponíveis, mas ainda assim... Eu acho que, independentemente dos poderes que legalmente são conferidos às comissões de inquérito, o Sr. Presidente se deveria dirigir ao Presidente do Tribunal de Contas no âmbito do convite. E e se o convite for declinado, acho que devemos respeitar isso. Quer dizer, a não ser que se considere que a questão é mesmo muito importante, e aí não, aí talvez, e o BE, é claro, autor do requerimento, tem que ponderar sobre isso, mas eu julgo que, eu estou a colocar isto desta forma porque, é como digo, não vejo um relevo extremo na vinda do Presidente do Tribunal de Contas. Quanto aos requerimentos apresentados pelo PSD, eu julgo que não há cabimento, tendo em conta o momento político de que eles vivem, não há cabimento no âmbito dos trabalhos desta Comissão. Porque estão ligados a factos e desenvolvimentos de factos políticos e também da administração da Caixa, que são factos que devem ser, do ponto de vista parlamentar, também aprofundados, mas que julgo que não será na Comissão de Inquérito que visa apurar os factos que estão na origem das necessidades de capital da Caixa. E, portanto, haverá todo o cabimento para esses documentos no âmbito dos restantes trabalhos parlamentares que não o inquérito. É a nossa opinião.
Obrigado, Sr. Deputado. Miguel Tiago, permita-me só que lhe diga o seguinte a propósito de uma parte da sua intervenção. Quando a questão do caráter genérico da deliberação sobre os requerimentos entrados foi adotada quer a propósito dos pedidos que foram formulados, quer das pessoas a ouvir. E, portanto, foi entendido que se ninguém suscitasse nenhuma objeção, se consideravam também aceitos os requerimentos de audição de pessoas. E por isso é que eu, na minha modesta interpretação jurídica, acho que a questão está coberta pela deliberação inicial. Porque tanto assim é que, por exemplo, relativamente, quando se apresentaram aqui listas enormes de pessoas para ouvir, também ficou decidido que esses nomes seriam automaticamente aceitos, independentemente da marcação da sua audição, se ninguém suscitasse nenhum óbice. E por isso é que eu disse que, no meu entendimento, a deliberação genérica até me permitia despachar os requerimentos. Eu é que achei que não o devia fazer. Se é entendimento da Comissão que se deve...
Que o bom senso também se aplica à política.
Não me fica bem como calcular a qualificar os meus próprios comportamentos. Positivo ou negativamente. Mais facilmente o faria negativamente. Agora, se é desejo da Comissão alterar este entendimento e definir um entendimento segundo o qual pedidos de papéis seguem se ninguém disser nada, pedidos de audições de pessoas têm que vir à Comissão, eu, por mim, vivo tranquilamente com qualquer um, como calculará o Sr. Deputado Miguel Tiago, quanto menos eu tiver que tomar decisões e as decisões sejam delegadas na Comissão, mais eu fico à vontade. Mas eu só disse isto porque o meu entendimento foi sempre esse e creio que foi o entendimento generalizado na Comissão. Requerimento que entra, seja de que natureza for, audição de pessoas ou pedido de documentos, se ninguém suscitar óbices, é aceito. Tem a palavra, Sr. Deputado. Não me leva. O Sr. Deputado não me leva mal, mas já é grave eu elogiá-lo tanta vez. Se o Sr. Deputado Miguel Tiago agora entra no mesmo caminho, aí é que eu estou perdido de vez. E portanto, conviria. O Sr. Deputado Moisés Ferreira tinha pedido a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a metodologia, enfim, para a apreciação dos requerimentos, eu também creio que podemos manter a mesma metodologia que tem sido seguida e haver lugar à votação sempre que haja alguma objeção colocada por algum grupo parlamentar, ou então, manifestamente, quando o Sr. Presidente considerar que algum requerimento extravasa o objeto da comissão de inquérito, ou enfim, comum. Ou que lhe merece algumas dúvidas, nomeadamente em relação a este requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente do Tribunal de Contas. Sobre este requerimento para a audição do Presidente do Tribunal de Contas, o Bloco de Esquerda achou necessária a audição e tem, obviamente, ter apresentado o requerimento, porque o relatório do Tribunal de Contas levanta algumas questões, enfim, que todos nós conhecemos porque o relatório é público, mas para além disso seria importante perceber como é que o Tribunal de Contas chegou a algumas destas conclusões, porque isso já não está evidenciado no relatório. Portanto, por exemplo, quando diz que não foram encontradas evidências de que exista controlo, sobre a forma como os objetivos e a estratégia da Caixa Geral de Depósitos estava a ser prosseguida, era importante perceber o que é que o Tribunal de que forma é que o Tribunal de Contas avaliou isto e porque é que diz que não foram encontradas essas evidências. Quando diz que também não foram encontradas evidências de que tenha sido pedida ou solicitada audições, auditorias à IGF, era importante também perceber como é que o Tribunal de Contas chegou a essa conclusão da não evidência dessas auditorias. E por isso chamarmos aqui o Presidente do Tribunal de Contas, que nos poderia esclarecer sobre isto. Creio que, no entanto, tendo colocado esta questão sobre a forma de chamar o Tribunal de Contas, pela parte do Bloco de Esquerda não há qualquer problema de o chamarmos em forma de convite. E, portanto, esperando que aceite o convite, e depois, se não aceitar o convite, logo se verá, enfim, se é necessário manter ou se é necessário fazer outro de interpelação ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, mas nesta primeira fase creio que não temos nenhuma objeção a fazer o convite. Já agora, que estou no...
Agora, o Sr. Deputado permite-me só um esclarecimento. Relativamente à questão do Inspector-Geral de Finanças, nada a opor, mas nos termos regimentais, mesmo quando estejam em causa aplicações do Código de Processo Penal ou situações similares como esta, o pedido tem que ser endereçado ao Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças é que tem que autorizar, porque ele, sendo um funcionário da Administração Direta do Estado, tem que ter a autorização do Ministro da Tutela.
Muito bem. Já que estou no uso da palavra, falava também já dos requerimentos que foram apresentados, nomeadamente o requerimento do Partido Social Democrata para a audição do ainda em funções, mas missionário, Presidente do Conselho de Administração, António Domingues, e do Ministro das Finanças, dizer que todo este requerimento procura um esclarecimento sobre a demissão do Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, isto parece-nos claramente que cai fora do objeto da Comissão de Inquérito. O objeto da Comissão de Inquérito é sobre atos de gestão ou outros que levaram à necessidade de recapitalização. E, portanto, isto está claramente fora da Comissão de Inquérito. Creio que será, e o Bloco de Esquerda acompanhará a necessidade de ouvir estas duas pessoas ou outras entidades que sejam necessárias, enfim, na comissão que é competente para isto, que neste caso será a Comissão de Finanças, a Comissão Parlamentar de Finanças e não a Comissão de Inquérito, que claramente não tem... O seu objeto não chega para ouvir tanto o Ministro das Finanças como o Dr. António Domingues sobre a demissão do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado, mas é esfera. Sr. Deputado, o que se faz, tinha pedido a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia tentar percorrer todos os temas que o Sr. Presidente levantou e, sem querer fazer aqui o papel de mal da fita, tenho, por acaso, visão sobre as coisas um bocadinho diferentes daquelas que já foram operadas. Algumas, evidentemente, outras, se calhar, não seria tão expectável. A primeira, para dizer ao Sr. Presidente que, da parte do parlamentar do PSD, pode avançar com um requerimento para o Tribunal da Relação, creio que cumpre mais do que no essencial, sobretudo porque também sabemos que quer o Sr. Presidente, quer os serviços da Comissão tiveram depois trabalho sobre o primeiro draft, que, como o Sr. Presidente considerou, era insuficiente e, portanto, creio que é um...
Eu peço-vos que esta consideração fique exclusivamente
entre nós, Comissão e deputados que dela fazem parte. Mas para lhe dizer, Sr. Presidente, que eu julgo que não era menos pedagógico sobre esta matéria. Portanto, nós já validamos o requerimento e, portanto, da nossa parte está em condições de prosseguir. Só queremos agradecer, evidentemente, o empenho dos serviços e do Sr. Presidente na feitura daquele requerimento. Mas creio que poderia ser pedagógico que o Sr. Presidente tivesse uma conversa lateral também com o Sr. Presidente da Assembleia da República, dando-lhe nota não só da insuficiência do trabalho realizado, como também do manifesto atraso no requerimento. Eu creio que o Sr. Presidente tem toda a razão quando diz que, para preservar o bom nome que é tão facilmente atacado desta instituição que todos prezamos e que é absolutamente fundamental ao Estado de Direito Democrático, nós devemos manter isto entre nós, mas creio que vale a pena deixar essa nota ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque também este tipo de trabalho não abona nada a favor da Assembleia da República.
Sr. Deputado Soares, vou seguramente, até porque eu inicialmente tinha combinado com o Sr. Presidente os mecanismos que íamos assinar a pedido da Comissão, mas também para lhe dizer que eu não deixo de reconhecer, em algumas circunstâncias, a razão à Senhora Auditora Jurídica. Uma auditoria jurídica que tem que fazer tudo, desde de contestar processos judiciais, a acompanhar providências cautelares, e tem uma pessoa...
Não há milagres. Não há milagres. Não há milagres. Segunda questão, relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, que não temos nada a obstar, mas parece-me que, relativamente à questão do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a Comissão de Inquérito não pode colocar-se numa posição diferente daquela que lhe é atribuída por lei. Nestes termos, o Bloco de Esquerda entende bem ou mal, essa é uma avaliação política que cada grupo parlamentar deve fazer no momento, que necessita de ouvir o Presidente do Tribunal de Contas. Eu quero em crer que nenhum grupo parlamentar, quando chama uma qualquer pessoa a depor na Comissão de Inquérito, faz dar um leve, pondera se deve ou não fazê-lo, e, portanto, ponderou, não faz, acredito eu, por mera chincana política, faz porque entende que é importante para a prosecução dos objetivos da Comissão de Inquérito. Podemos ter todos uma visão diferente, mas esta foi a do Bloco de Esquerda. E creio, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que valeria a pena ver o histórico dessas situações. O Presidente do Tribunal de Contas veio a todas as comissões de inquérito, este não, mas o anterior, que precederam. Tenho quase a certeza absoluta sobre o sistema financeiro. Terá vindo à do BES, terá vindo à do BANIF. Não? Veio pelo menos à das PPPs, teria evidentemente que vir. E eu acho que valia a pena ver... Swaps, pronto, nas swaps também tenho memória de cinco, onde eu estava. No fundo, para dizer o quê? Valia a pena ver o histórico. Até para que não se convidasse, noutras não se convocasse, porque, no fundo, ao convocá-lo para vir cá depor, não se está a suspeitar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas nem o Tribunal de Contas. Está-se pura e simplesmente a dizer que o depoimento dele é importante e o método é a convocatória. Eu creio que não me parece que seja diferente de qualquer outro. Se me disserem que estão aqui... O requerimento do Bloco de Esquerda é sobretudo para ouvir a opinião, não é tanto para depor na Comissão de Inquérito. Então, que se altere o requerimento e que se diga, seria importante ouvir como, se quiserem, como conselheiro, como o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, como perito. Quer dizer, agora, se é para depor no âmbito do inquérito parlamentar, então o Bloco de Esquerda que o assuma e que se cumpra a lei, que se convoque o senhor para cá vir, com todo o respeito. Mas creio, Sr. Presidente, que o mais importante era não termos tratamentos diferentes numas e noutras comissões de inquérito, e creio que o Sr. Presidente tratará desse assunto.
O Sr. Deputado Soares reconhecerá que eu justamente expliquei que, como eu não tenho experiência nessa
e perguntou,
matéria,
muito bem, Sr. Presidente, eu estou a lhe dar a pena também.
Se estiveram noutras comissões
Sr. Presidente,
de inquérito,
Sr. Presidente, eu sabendo que ele já cá veio, por isso é esse testemunho, mas não sabendo como é que foi o procedimento na altura, porque ele não foi colocado, julgo, e por isso solicitava ao Sr. Presidente, que visse esse precedente, vissem esse precedente para que agisse em conformidade. Dito isto, e antes de ir aos requerimentos do PSD, o Sr. Presidente não colocou em apreciação, não, creio que terá sido de propósito ou provavelmente por esquecimento, não sei, também lhe faço essa pergunta, as respostas quer do Sr. Ministro das Finanças, quer do Presidente Missionário da Caixa Geral de Depósitos sobre os requerimentos do CDS. Fê-lo por esquecimento?
Tem razão. O Grupo Parlamentar do CDS-PP enviou pedido de documentação, troca de correspondência com o Dr. António Domingos e a tutela. Quer o Dr. António Domingos, quer a tutela, vieram responder pedindo esclarecimentos, nomeadamente se do ponto de vista do objeto da comissão isso era admissível, etc. Isso já foi respondido? Já foi respondido.
Ah, não sabia se já tinha sido respondido.
A carta deve ter sido seguido ontem, creio eu. Já foi respondido.
Eu não sabia que já tinha sido respondido, por isso levantei a questão, para já dizer foi. Apenas...
Meia culpa, Sr. Deputado.
Não, sempre, por amor de Deus. Para dizer que, ainda que seja um requerimento do CDS, não fosse qualquer partido que fosse, eu não posso deixar de dizer que a Comissão deve ser aqui uma posição veemente ao dizer que não há requerimentos que saiam desta Comissão que violem a lei. no sentido muito claro de que se foram enviados estes requerimentos por parte da Comissão é porque eles respeitavam o objeto, como é evidente. Não creio que nem os serviços, nem o Sr. Presidente sejam, e a mesa, cometam esse tipo de atos, nem quero querer sequer que alguém possa pensar isso. E, portanto, é evidente que eu percebo esta manobra de ganhar ali mais algum tempo e respeito, evidentemente, os pedidos de esclarecimento, mas eu creio que a Comissão deve aqui, em uníssono, sublinhar a conformidade dos requerimentos.
Se nos permite, uma vez mais, a decisão não foi nem do Presidente nem da Mesa. O Presidente e a Mesa limitou-se a dar andamento à deliberação genérica, não tendo recebido nenhuma oposição de nenhum grupo parlamentar, dei seguimento. Quando a resposta veio, expliquei porque é que o seguimento inicial tinha sido dado.
Muito bem. Dito isto, relativamente aos requerimentos de espécie, nós ainda não conhecemos a posição do PS, eu parto do princípio, também não conversei com o CDS sobre a questão, mas já percebi que pela forma como a política se faz, não vale a pena estarmos aqui com coisas, eu vou já adiantar que o Partido Socialista também vai obstaculizar aos requerimentos do PSD. Sr. Presidente, não vou mesmo perder tempo, até porque nós temos... Olha, Sr. Presidente, mas creio não estar muito longe da verdade. Não creio estar... Mas creio não estar muito longe da verdade. Se fosse o contrário, o Sr. Deputado Carlos Pereira devia estar já a dizer que não e não está. E, portanto, antecipando, Sr. Presidente, e creio, agora com toda a franqueza, creio que é isso que vai acontecer. Se não for, eu calmo e espero pela resposta do deputado Carlos Pereira. Mas é assim, não é, Sr. Deputado? Também vai dizer que entende que devia ser ouvido e, portanto, vota contra os requerimentos do PC. É assim? Pronto. Só para não estarmos aqui, depois aqui, a fazer um ping-pong desnecessário. Não vale a pena estarmos. Sr. Presidente, eu queria, perante a posição dos três partidos, compõem a maioria parlamentar e compõem, portanto, por essa via também a maioria parlamentar aqui na Comissão de Inquérito, tornar os nossos requerimentos em requerimentos putestativos, dizendo que lamento profundamente que, mais uma vez, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda queiram obstacularizar a que a Comissão de Inquérito prossiga os seus intentos no cumprimento escrupuloso do seu objeto, uma vez que o ponto 3 é muito claro. E vale a pena só repristinar a sua leitura, quando diz que apreciar a atuação dos órgãos societários da Caixa Geral de Depósitos, incluindo os da administração, de fiscalização e da auditoria, é muito claro que este é um requerimento que recai dentro do objeto. E queríamos também solicitar ao Sr. Presidente e à Comissão, e se assim não for um entendimento, temos todos que perceber como é que podemos ultrapassar mais esta dificuldade, que evidentemente, até por força da atualidade política, estas audições se fizessem com caráter de urgência. Sendo que evidentemente a Comissão tem já um conjunto de audições marcadas, mas creio que, até porque os dias estão a passar rápido, e estamos a gastar o prazo que nos foi dado para a realização desta Comissão de Inquérito, creio que valeria a pena fazermos esta audição. E era isso que o grupo parlamentar do PSD requeria também, ainda antes da interrupção dos trabalhos parlamentares. Portanto, até dia 23 de dezembro, propunha que se fizessem durante a próxima semana. E, Sr. Presidente, julgo que é tudo o que tenho para dizer.
Carlos Pereira, invocado na intervenção do Sr. Deputado, o que se faz, vou-lhe dar já a palavra. Mas acho que agora devo dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também serei muito breve relativamente a estas apreciações dos temas que já foram discutidos. A primeira, relativamente ao requerimento para o Tribunal da Relação, o Partido Socialista também naturalmente não se opõe a nada daquilo que já está, obviamente, preparado e pronto a seguir. Gostaria de sublinhar que estou de acordo com o Sr. Deputado Hugo Soares relativamente à questão importante, devo dizer, e a bunda da verdade, para que estas coisas não tenham estes percalços que o Sr. Presidente comentou. Compreendo naturalmente o volume de trabalho que a Sra. Auditora Jurídica tem e é compreensível, mas julgo que esta Comissão de Inquérito, tendo em conta a importância dessa decisão, julgo que é mesmo muito importante essa decisão do Tribunal, este assunto devia ter tido uma celeridade maior e, portanto, julgo que devíamos ter atenção a estas questões no futuro e, portanto, acompanho as preocupações do deputado Hugo Soares nesta matéria. Relativamente à metodologia de trabalho, enfim, não serei tão ostensivo talvez como o deputado Miguel Tiago relativamente ao Sr. Presidente, mas nós confiamos, naturalmente temos confiança naquilo que é e que tem sido o bom senso do Sr. Presidente nesta Comissão de Inquérito e estou certo que manterá esse bom senso e essa forma de atuar, que não tem levantado nenhuma questão nos grupos parlamentares e, portanto, não levantamos nenhuma questão sobre esta matéria, eventualmente o PSD, mas isso é uma questão que depois... uma terceira nota sobre o requerimento do Bloco de Esquerda relativamente ao Presidente do Tribunal de Contas. Eu enfim, julgo que o deputado Hugo Soares lembrou aqui algumas vezes em que o Presidente do Tribunal de Contas já esteve aqui em comissões de inquérito. Eu acho que não há nenhuma razão para mudarmos a forma como foi feito no passado e, portanto, devemos fazê-lo, até porque também julgo e queria sublinhar isso, que no quadro desta comissão de inquérito, tendo em conta as notas e a documentação que tivemos acesso recentemente relativamente à questão da Caixa Geral de Depósitos, pode ser útil para maior esclarecimento da vinda do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu julgo que era útil. Uma terceira nota sobre o requerimento do CDS relativamente a pedido de documentação, e aproveito para juntar aqui o requerimento do PSD para a vinda do Ministro Mário Centeno e do António Domingos, o anterior Presidente da Caixa. Naturalmente, o nosso entendimento é que estes requerimentos, designadamente no que diz respeito a pedido de documentação, extravasa o âmbito da Comissão de Inquérito. Esta é a análise que fizemos no quadro do nosso grupo parlamentar e manteremos isso, sendo certo que não nos opomos de maneira nenhuma a que o Ministro Mário Centeno e o Dr. António Domingos possam vir a esta Assembleia, no quadro da COFMA ou no outro quadro que entenderem, poder explicar este processo que ocorreu. E, portanto, não temos nenhum tipo de... e não temos nenhum obstáculo, não faremos nenhum obstáculo a isso. Achamos que no quadro desta Comissão de Inquérito estes requerimentos de facto não estão incluídos, porque extravasa o âmbito da Comissão de Inquérito. Basta o Sr. Deputado ler os objetivos da Comissão de Inquérito e aquilo que lá está, e portanto manteremos aquilo que já dissemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, eu tinha pedido só, exatamente, o Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra antes de mim, eu pedi só para ser uma primeira ronda por todos os partidos, até porque a minha intervenção é muito rápida, nós não temos nada a opor a nenhum dos pedidos que foi formulado por nenhum dos grupos parlamentares, e concretamente em relação ao do Bloco de Esquerda, do nosso ponto de vista deve ser chamado, para não usar nenhum dos termos formais, chamado o Sr. Presidente do Tribunal.